Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite, meus queridos. Olá para você que nos acompanha pelo vídeo. Seja bem-vindo. Estamos nos reunindo sempre na Avenida Dom José Gaspar, número 185, aqui no bairro Coração Eucarístico. E você, se mora na Grande Belo Horizonte, é muito bem-vindo em nosso meio. Nos reunimos todos os domingos às 18 horas. Nos reunimos também às 9 da manhã no domingo. Se você quiser participar da Escola Bíblica Dominical, seja também muito bem-vindo. Ah, pastor, mas eu não tenho visto nada da Escola Bíblica Dominical na internet. Eu vejo só o culto da noite. Por quê? Porque a Escola Bíblica Dominical a gente não transmite externamente. Então, se você quiser participar dela, você é muito bem-vindo, mas nós convidamos você para que esteja conosco aqui, tá? Pois bem, meus irmãos, temos aprendido muito com a pessoa de Jesus, e ela, o Mestre Jesus, é a pedra fundamental para as nossas vidas como cristãos. Então, não há como deixarmos de aprender com os ensinamentos dele. É constante a necessidade que cristãos têm de revisitar os ensinamentos de Jesus para reforçar sua fé. Infelizmente, às vezes, isso não acontece. Outros ensinamentos vão substituindo os ensinamentos de Jesus, mesmo dentro do contexto cristão, e isso é muito perigoso, muito perigoso. Quando Deus cria o homem, ele cria pensando em cada detalhe, né? Por exemplo, você não se apercebe dos detalhes da criação. Você não se apercebe. Por exemplo, você talvez nunca tenha parado para pensar que quando Deus te criou e dotou você de um mecanismo protetivo chamado medo, né? Porque o que é o medo? O medo é uma coisa que Deus colocou na sua estrutura psíquica, neurofisiológica, para te proteger. Porque o medo, ele starta algumas coisas em você. Por exemplo, você se depara com um leão. Automaticamente, eu não sei, é difícil alguém não ficar, mas você vai ter o quê? Medo. Quando você tiver medo, você vai estartar neurofisiologicamente mecanismos de autoproteção. A sua pupila vai dilatar automaticamente sem que você queira que isso aconteça. A sua musculatura vai contrair automaticamente sem que você queira que isso aconteça. Você vai começar a entrar num processo de taquicardia e o seu batimento cardíaco vai começar... Para quê? Para bombear o sangue para as extremidades, para facilitar a sua corrida, porque você vai correr do leão. Então, existe um monte de mecanismos internos que funcionam na hora da necessidade sem que a gente esteja no controle deles, por vezes. E esses mecanismos foram criados por Deus. Deus te criou perfeito. Toda a estrutura fisiológica, neurofisiológica, toda a estrutura social, Deus criou perfeito. Deus pensou, Deus planejou, você foi planejado. O DNA, toda a estrutura do DNA, tudo foi planejado. E nós não nos atentamos para essas coisas. Por exemplo, nós não nos atentamos para a importância que é ser criado por Deus para ter uma relação com Ele de amor, de intimidade, e dentro desta relação de intimidade, sermos criados para orar. Você é neurofisiologicamente criado para orar. A gente não vai falar sobre isso hoje, não. Semana que vem, domingo de manhã, a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas, por exemplo, o simples fato de você se colocar em atitude de oração, fazer isso aqui, esse movimento de fechar os olhos, você já está irrigando o seu cérebro de uma forma completamente diferente. Pesquisadores têm trazido descobertas interessantes nesse quesito. Quando o homem se coloca em oração, o neurofuncionamento dele é diferente. Não só a irrigação, mas o funcionamento do sistema nervoso central, o funcionamento das descargas de hormônios, as dinâmicas ligadas à serotonina, endorfina, tudo aquilo que acontece no cérebro é diferente. E aí existem pesquisadores hoje, neurocientistas, que fazem grupo de controle com pessoas que têm, por exemplo, câncer terminal, e que estão participando de processos em que ou existem outras pessoas orando por essas pessoas e esses aqui não tem ninguém orando por eles. O resultado é totalmente diferente. Existem pesquisas que mostram que estas pessoas que não têm ninguém orando por elas, elas vão a óbito muito mais rápido do que essas que têm pessoas que estão orando por elas. E quando são grupos de controle de pessoas que praticam a oração, os resultados positivos são muito maiores. Eu não tenho nenhum problema em dizer, pelo contrário, eu tenho uma alegria de dizer que quando eu passei pelo câncer, o que aconteceu comigo é que as previsões dos médicos seriam um tratamento maior. E quando o médico tentou me impedir de vir à igreja, né, e dizer para mim que eu deveria evitar o contato por causa do Covid, aquela coisa toda, eu disse para ele claramente, no começo do tratamento, doutor, a igreja é parte do meu tratamento. É parte do meu tratamento, inegociável. Então, nós vamos dar um jeito para que eu esteja conectado aos meus irmãos e que eles estejam orando por mim e que eu esteja também com esse neurofuncionamento espiritual. E uma quimioterapia de 6 sessões acabou caindo para uma quimioterapia de 4 sessões, mas o resultado veio na 3ª sessão, na metade do tempo. Então, a gente tem que estar atento para a importância, eu acabo, de certa forma, às vezes, pegando emprestado aí alguma coisa das ciências naturais, para que a gente possa deixar bem claro que nós fomos criados por Deus para nos voltar para Ele, para aprender com Ele, e nós fomos programados para funcionar assim. Assim como um celular, ele é programado para fazer um monte de coisa. Ele é criado para fazer um monte de coisa. Tem uma coisa que esse celular não foi criado para ser martelo, para fazer a função de martelo. Pego um prego aqui e começo a bater com esse celular. O que eu estou fazendo? Eu estou tirando a função do celular, que é acessar a internet, que é conversar, que é trazer informações, controlar banco, compras, etc. Eu estou fazendo ele de martelo. Eu estou estragando o celular. Assim somos nós. Nós somos criados para um monte de coisas, dentre elas a oração. E aí o que acontece? A gente não ora. Não há uma criação de cultura de oração. Há uma criação de cultura, no Brasil, religiosa, mas não uma criação de cultura correta sobre a oração. E nós temos que aprender sobre isso. Então, se nós somos criados para orar, o nosso neurofuncionamento já indica isso. A nossa estrutura, né, a estrutura da nossa criação, né, da forma como Deus nos criou. Se a gente não orar, a gente está falhando no cumprimento da nossa própria ser no mundo, nosso próprio existir no mundo, assim como um celular está sendo desviado. Então, eu quero começar essa nossa reflexão apelando à sua inteligência, para que você entenda que Deus está acessível a você. E Deus te criou para ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento passa pela conversa com Deus, pela oração. Você deve orar. E quando você estiver orando, você precisa realmente levar isso a sério. Por isso que o tema da nossa reflexão hoje é Aprendendo com o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso, ele é muito famoso na nossa cultura, né? Nós temos uma cultura vinda da Igreja de Roma. A Igreja de Roma domina a Europa e os europeus vêm até o Brasil e trazem a cultura da Igreja de Roma, né? O que nós conhecemos como católico, apostólico, romano. E dentro da doutrina católica, apostólica, romana, as pessoas acabam aprendendo uma ideia de que a oração é uma repetição de frases que foram ditas pelo Mestre Jesus. E não muitos, grande maioria, especialmente no catolicismo popular, não cultivam uma vida devocional de oração, mas de repetição de palavras que foram pré-ensinadas por outras pessoas. E aquilo fica apenas no processo de repetição. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, não nos deixei cair. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E a coisa vai sendo automática a tal ponto que não se presta atenção no que está sendo falado. E não se ministra no próprio coração o ensino daquilo que está sendo falado. E aí pega um colarzinho cheio de bolinhas e vai repetindo aquilo ali. E vai repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo. Mas o que quer dizer o Pai Nosso? Se nós somos criados para uma vida de oração, se a nossa fisiologia, ela funciona em prol, funciona, nos mostra isso, existem traços fisiológicos que nos mostram isso, a Bíblia nos ensina sobre isso. Então, como que nós devemos orar? Essa pergunta não foi feita só por mim agora. Essa pergunta foi feita, tem sido feita ao longo dos anos. E foi feita para Jesus também. Foi feita para Jesus por pessoas que estavam acostumadas a orar. E o engraçado, eu falei do catolicismo aqui, mas o engraçado é que há um perigo na estrutura religiosa que ela sacraliza o processo e tira a essência do processo, e o processo e aquela atitude se torna muitas vezes mecânica, e ela acaba se tornando mais importante do que a essência que trouxe ela até ali. Foi assim no judaísmo, foi assim no catolicismo, tem sido assim no meio evangélico. Então nós temos que olhar para o Mestre Jesus e aprender. Vamos aprender com ele, né? No contexto do chamado Pai Nosso, Jesus está ali no que nós conhecemos como bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças. Então Jesus começa a ensinar: bem-aventurados são isso, bem-aventurados são aquilo outro, bem-aventurados são aquilo outro. Vai ensinando. E começa a ensinar sobre essas virtudes cristãs importantíssimas. Dentre estas muitas virtudes importantíssimas está ali a prática da oração. Está ali a prática da oração. E Jesus vem dar um ensino específico sobre a prática da oração. E ele começa a ensinar a importância da prática da oração para a saúde espiritual, emocional, física, intelectual. Jesus vem ensinar sobre essa importância. E para ele ministrar esse ensino, o contexto é um contexto religioso, de pessoas que tinham práticas de oração. E aí Jesus vai e faz alguns apontamentos neste contexto. A primeira coisa, Jesus diz assim: olha, quando vocês orarem, não sejam como os religiosos. Ainda não, Herbert. Não sejam como os religiosos. Eu estou só contextualizando, daqui a pouco eu vou falar o versículo. Aí ele vai e fala: quando vocês orarem, não sejam como os religiosos. Não sejam como os religiosos. Opa, peraí. Como assim? Por quê? Porque eles estão fazendo a coisa de forma hipócrita. Existia uma estrutura. Você tinha que ir tal hora, até o tempo tinha que fazer. Então, esses religiosos, o que eles fizeram? Sacralizaram o processo. E eles gostavam de estar lá em pé nas sinagogas para serem vistos, para se mostrarem hiperespirituais, para se apresentarem como alguém superior àqueles publicanos e pecadores que não tinham a prática da oração. Eu sou melhor. Então, a oração não está fazendo efeito nesta pessoa. Ela não está aprendendo com a própria oração. Ela está se considerando acima. E aí Jesus fala: não seja como esses religiosos hipócritas. Então, quando vocês forem orar, busquem também, dentro desse mesmo contexto, intimidade com Deus, né? Então, ele dá um exemplo, meus irmãos, é uma metáfora, óbvio. Jesus dá muitas metáforas como exemplo, de uma pessoa adentrar o seu próprio quarto, em secreto, e o Pai que vê em secreto, recompensará. Ou seja, uma intimidade, Você quer uma intimidade maior do que a intimidade quando você está no seu quarto? Senta para o seu quarto, tranca a sua porta. É intimidade, é sua intimidade. Você está ali, sozinho. Então é a sua mais pura intimidade. Esse é o exemplo quando ele diz isso. E aí ele fala, busque intimidade com Deus. Transparência com Deus. Se dispam diante de Deus. Né? Você vai entrar no seu quarto e vai buscar a Deus. E aí, neste mesmo contexto, ele dá um outro ensino que estava ligado à anticultura religiosa, a essa antiestrutura sacralizada. Ele diz, não usem de vãs repetições. Não usem de vãs repetições. Não fica só repetindo, 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 porque essas vãs repetições, elas se automatizam e você não presta atenção no que de fato você tem que aplicar, no que de fato você tem que conversar. Então, dito essas coisas, né, trazendo estas coisas, o Mestre Jesus vai lá e traz-nos um modelo de oração. Um modelo. Capítulo 6 de Mateus, ele vai trazer um modelo. Capítulo 6, versículo 9 até o versículo 13, ele vai trazer um modelo. Presta bem atenção nisso. Jesus não disse, repitam estas palavras incessantemente. Não, não, não. Jesus trouxe um modelo para que a gente pudesse aprender com ele. Por isso que nós temos que aprender com o Pai Nosso e não ficar apenas repetindo as mesmas palavras ditas por Jesus. Aqui nós temos, nesse modelo, do capítulo 6, versículo 9 ao 13, três petições. Três petições focadas em Deus. Deus como centro de tudo. E nós temos três petições focadas num contexto comunitário, de transformação interna em um contexto comunitário. Sempre nós, perdoa-nos, dai-nos hoje, sempre no plural, nunca uma coisa egoísta. Mas a gente vai tentar buscar um aprendizado aqui com o Pai Nosso. Portanto, versículo 9, portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta estrutura que Jesus nos deixa, ela nos ensina muito, meus irmãos, e que nós devemos estar atentos ao ensinamento da estrutura. O automatismo da repetição faz com que o religioso cultural não aprenda com a estrutura deixada pelo Mestre Jesus. Mas nós devemos estar atentos. É óbvio que dentro de um contexto cristão, dentro de um contexto evangélico especificamente, a gente não é tão dado, nós não fomos ensinados historicamente a ficarmos repetindo essa estrutura como no caso dos romanos. Mas também o cristão de tradição religiosa evangélica cai nas mesmas ciladas de, por exemplo, fechar o seu olho antes de comer e fazer uma oração puramente mecânica. Só porque tem que fazer. Né? Deus, obrigado, meu Deus, porque... Pronto. Né? Muitos de nós, às vezes, são tão mecânicos, mas tão mecânicos, que nós temos que orar antes de dormir. E a gente começa a orar antes de dormir e termina de orar na hora que a gente acorda, porque dorme durante o processo. Né? Durante o processo. Por quê? Porque sacralizamos às vezes, mas não aprendemos. O desafio é que temos que aprender. E no versículo 9 aqui, Jesus vai nos ensinar preciosidade. A preciosidade da chave da oração. Como eu falei, são três petições. centradas em Deus, três petições centradas na profunda transformação, numa transformação profunda, interna e provisional, oriunda de uma vivência comunitária, nunca individualista. Nunca individualista. Se Deus te abençoa, Ele te abençoa com um propósito maior do que você mesmo. É além de você. Ai, mas eu fui transformado pelo poder de Deus. Se eu fui transformado pelo poder de Deus, não é para minha glória. É para edificação do corpo. Ai, mas eu fui curado. Se eu fui curado, não é para minha glória, é para edificação do corpo. Ai, mas Deus tem provido. Deus tem provido, não é para minha glória, é para edificação. Sempre é um ensino comunitário, sempre. Mas vamos no versículo 9, quando Jesus começa, Pai nosso que estás no céu. Ele começa com a palavra Pai. Aqui, meus irmãos, Jesus já começa nos ensinando o nosso lugar. Recentemente, nós temos movimentos ideológicos anticristãos que são sistematizados com pensamento acadêmico e que têm militado politicamente contra a estrutura ocidental. Qual que é a estrutura ocidental? A estrutura ocidental é essa que você vive, onde um homem casa com uma mulher, onde você compra coisas e vende coisas, onde você tem a certa liberdade de tomar suas decisões. Essa é a estrutura ocidental. A estrutura ocidental ela é fundamentada em três pilares: o direito romano, a filosofia grega e a principal coisa da estrutura ocidental, a moral e as relações judaico-cristãs, a forma como os cristãos formataram os seus modos de vida. Essa forma ela é atacada ideologicamente. Então, a estrutura de família tem sido atacada, a estrutura de pensamento tem sido atacada, o que os cristãos conseguiram fazer, se livrar da perversidade grega, por exemplo, de macular a inocência de crianças com relação à dinâmica de sexualidade, porque na moral helênica, a criança era maculada logo cedo na sexualidade. E aí o pensamento cristão vem e força o Ocidente a proteger as crianças e não permitir que as crianças sejam tocadas sexualmente, e considera isso pecado, considera isso crime, considera isso ruim, considera isso legalmente condenável e socialmente condenável. Então, muitas coisas, a sociedade foi sendo formatada dentro do pensamento judaico-cristão. E hoje a gente sofre. E um dos ataques é a ideia do pai. Pai, símbolo de autoridade familiar, símbolo de ternura, reverência, intimidade. Recentemente, um dos infiltrados no meio da igreja evangélica, não me lembro qual a denominação agora, escreveu e tem escrito livros e artigos questionando a estrutura patriarcal do cristianismo, que é uma estrutura opressora. Não é uma estrutura opressora. Quando Deus é chamado de pai, ou quando Jesus nos ensina a chamar Deus de pai, e logo no Pai Nosso, de cara, ele já coloca isso, né? É para nos ensinar sobre quem de fato é o provedor das nossas vidas, sobre quem de fato é o cuidador das nossas vidas, sobre quem de fato é aquele que está o tempo inteiro se dedicando em endireitar as nossas veredas, prover, proteger, cuidar, e essa é a função do pai. O pai protege o tempo inteiro. O pai, ele se preocupa em realmente, de fato, proteger o filho. Cuidar do filho a ponto de que as suas necessidades sejam supridas a despeito da sua própria vontade. Então, o pai, ele tem a responsabilidade de cuidar do filho. Aqui, meu querido, minha querida, Pai Nosso nos ensina o nosso lugar e o lugar de Deus. Porque ele fala, Pai Nosso, que estás no céu. Há um indicativo de lugar. É um indicativo, claro que isso é uma metáfora, meus irmãos, porque Deus ele é onipresente e Deus em todo lugar está. Mas aqui há um ensinamento de soberania sobre todas as coisas, e é isso. Deus ele é soberano, então quando nós oramos, meus irmãos, nós estamos falando com alguém maior do que nós. Nós não estamos falando com um chapa, com um amiguinho. Por vezes eu já disse isso com os meninos. Agora eu não estou me lembrando, Cauã se safou agora, porque eu não estou me lembrando se foi com ele, foi com o Everton, mas algumas vezes eu já disse, você não está falando com seus amiguinhos. Você está falando com seu pai. Assim é, meus irmãos. Reverência em relação ao nosso Deus que está sobre nós e pode trazer-nos solução para os nossos problemas, pode perdoar-nos pelos nossos pecados, pode mudar as nossas realidades. Então Ele está nos céus, Ele está sobre todas as coisas. Pai nosso que estás sobre tudo. Jesus nos ensina o lugar de Deus, Jesus nos ensina o nosso lugar. E Jesus, na sequência, traz, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus. A preocupação de Jesus aqui é em atribuirmos a mais alta honraria a Deus. Jesus está preocupado com isso aqui. Ó. Uma seta para cima. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Outra seta para cima. Que nós nos preocupemos em estar em oração com Deus, entendendo o nosso lugar naquela oração e vivenciando e experimentando o nosso lugar no mundo em relação ao que nós oramos. Quem é Deus para você? Ele é todo soberano? Você tem se preocupado em, de fato, atribuir a Deus a primazia sobre a sua vida? Às vezes a gente faz de Deus um boneco. Trata Deus como um office boy. E religiões fazem isso. Já falei isso várias vezes. Existem religiões aqui que nos ensinam, dentro do contexto brasileiro, que Jesus é alguém, que Deus é alguém que tem que ser determinado por nós. E que nós temos que determinar para que ele haja. Não, meus irmãos, nós somos os determináveis. Ele que determina sobre nós. Se ele estalar o dedo, meu querido, minha querida, você não levanta de manhã. Acabou. Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos os escravos, servos, dulos dele. Ele está sobre tudo. Então nós devemos atribuir a Deus a santidade que lhe é devida. E Deus não se mistura com porcaria. Leia-se porcaria, nós. Nós. É por isso que a cruz existiu. Porque a cruz era a punição eterna, metáfora, a condenação eterna de inferno para todos nós. E aí vem o próprio Deus encarnado, santo, puro, santo, perfeito, e recebe o castigo no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Depois pode pesquisar no YouTube, nós temos uma mensagem sobre isso, há uns 4, 5 domingos atrás. Ele pagou o preço. Então, a ele tem que ser atribuído toda essa honraria. Ele é soberano. Ele está sobre todas as coisas. Ele é o santificado. E aí Jesus continua. A quem pertence o reino? Venha o teu reino. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu querido, quando Jesus ora, nos ensina a orar, entendendo que o plano de Deus precisa se cumprir a partir de Deus, não a partir de você, não a partir de mim. O plano de Deus, ele não começa a partir do homem. O homem não é o centro do plano de Deus. Jesus é o centro do plano de Deus. Quando Deus, né, quando Jesus nos ensina a orar, nos voltando para Deus, olhando para Deus, e pedindo, olha, mais uma intercessão, venha. Não é, venha o nosso reino, o reino do homem, não. Venha nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Jesus está nos ensinando a maneira mais precisa, poderosa e correta de oração. Que é você orar dentro da vontade de Deus. Né? Vamos imaginar que Cauã esteja conversando comigo. E o Cauã chega para mim e diz assim, pai, eu gostaria de pedir que o Senhor me abençoasse, porque eu quero tirar total na prova que eu vou fazer amanhã. Opa, qual é o pai que quer que o filho tire nota ruim? Nenhum. O pai quer que o filho acerte. Então ele já vai ser abençoado dentro da vontade do pai. Aí é que está. Nossa vontade, às vezes, é de pecar, meus irmãos, é de falhar. É por isso que o reino de Deus, ele tem que se sobrepor ao reino político. É por isso que não é a política que tem que determinar a estrutura de forma de vida nossa. É por isso que não é as sociologias, as ciências naturais que temos, ciências sociais que nós temos, que determinam a forma como nós pensamos. É por isso que não é a cultura secular que determina, porque essas culturas todas, essas estruturas todas, são estruturas humanas criadas dentro de perspectivas, às vezes, da vaidade, do dinheiro sendo colocado como uma espécie de Deus, do ódio, do rancor e várias outras coisas. É por isso que nós, quando vamos orar, a gente ora assim, Deus, eu quero ir para cá, mas eu estou orando ao Senhor para que seja feita a tua vontade. E se a tua vontade não é ir para cá, eu quero fazer tua vontade, me ajuda. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É por isso que Jesus aqui no Pai Nosso, ele nos ensina que o reino de Deus, tanto lá quanto aqui, são melhores para todos nós. Olha aí. Venha-nos o teu reino, seja feita a tua vontade. Onde? Assim na terra como... Tanto lá quanto cá é o melhor. Então não tem erro. Então quando nós oramos, quando nós intercedemos e quando nós vivemos, devemos compreender que Deus tem o melhor para nós. Mesmo que nós não entendamos. Mesmo que seja difícil para a gente aceitar algumas realidades duras desta existência aqui na Terra, Deus tem o melhor. O melhor sempre vem dele, os planos dele são perfeitos. Sempre são planos de paz e não de mal. E aqui Jesus nos ensina. Nossa preocupação aqui deve ser essa. E olha só, foram três petições focadas inicialmente em Deus. E agora ele vem com três petições profundamente comunitárias, profundamente transformadoras. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, provisão material. Jesus certa vez disse que nós seríamos como ramos na videira e que sem Jesus seríamos um ramo, ramos sem a videira. Né? Eu sou a videira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que possuímos, quer seja de bens materiais, quer seja de alimento, quer seja de estrutura física, estrutura de logística, quer seja um celular que você tem aí, que você pode pedir o seu Uber para você se deslocar. Tudo, meus irmãos, tudo vem de Deus. E nós, como cristãos, devemos ter gratidão no coração e reconhecer esse cuidado de Deus para conosco. Tudo. Não há nada que venha sobre você, não há absolutamente nada que venha sobre sua vida, nem um pão que você come, nada que não vêm de Deus. Então, aprenda a agradecer. E pedir também. Porque, às vezes, aquela provisão ela não está vindo ainda. Mas talvez você está pedindo mal. Né? A Bíblia vai dizer, pedi e não recebis. Por quê? Pedis mal. Está pedindo, não está recebendo, porque talvez... Então, começa a olhar mais ao redor para ver se o plano de Deus é que realmente aquilo aconteça. Para que se vê se realmente é daquela forma que Deus quer. E se Deus não quer daquele jeito, não insista. Não insista. Não, aprenda, seja feita a tua vontade. Aprenda a se encaixar na vontade de Deus. E Ele vai nos ensinando a pedir o pão nosso com gratidão no coração, mas também o perdão pelas dívidas que nós contraímos. E esse pedido de perdão que Jesus nos ensina a fazer, ele é um pedido de perdão de mão dupla, né? Porque aqui há um reconhecimento. Se há um pedido de perdão a Deus, é porque nós reconhecemos que falhamos com Deus. Então, aqui Jesus nos ensina que temos que reconhecer que nós contraímos dívida quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós acabamos por, de alguma forma, fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. Mas também, quando nós nos colocamos como quem pede perdão, nós também nos colocamos como aprendizes de perdoadores. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos. Aqui o perdão ele está arraigado, profundamente arraigado na prática cristã. Eu sei que tem determinadas pessoas que são difíceis de perdoar. Né? Mas são essas mesmas que estão precisando do nosso perdão, assim como você também é difícil de ser perdoado por Deus. E, no entanto, Deus perdoa os seus pecados, suas falhas. Perdoa tanto que Deus envia o próprio Filho para pagar pelos seus pecados, pelas suas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, nós devemos fazer exame constante de consciência sobre as dívidas que nós contraímos e pedir perdão por elas e, ao mesmo tempo, examinar a nossa carteirinha de crédito lá com aqueles que contraíram dívidas conosco e estarmos dispostos a também perdoar essas pessoas. O ensinamento cristão é esse. Perdoar e ser perdoado. E de novo perdoar de novo e ser perdoado de novo. E de novo perdoar de novo e ser perdoado de novo. E aí vem Pedro e fala, ah, Jesus, não dá. Aí não, mestre. Até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? E aí Jesus vai e ensina profundamente Pedro, de uma vez por todas, que o perdão ele é ad eterno. Porque o pecado também ele é ad eterno às vezes. Você pode não cair aqui, mas uma hora você vai cair ali. Você pode não cair num pecado sexual, mas você pode cair num pecado de falta de perdão, de orgulho, de ira. Você pode não cair num pecado de avareza e pode ser uma pessoa extremamente... eu sou extremamente altruísta, eu gosto de ofertar, eu gosto de dar meu dízimo, eu gosto... Mas você pode cair num outro pecado. São vários, várias falhas que nós cometemos diante de Deus. E com o próximo também. Quantas falhas eu cometo com Karina, quantas falhas eu cometo com meus filhos, quantas falhas eles cometem comigo, quantas falhas você comete dentro da sua própria casa, no seu trabalho. E aí? E essa contabilidade de pecados vai ficando sendo só acumulada, e aí vem Jesus nos ensinar que nós devemos pedir perdão, que nós devemos arrumar as nossas vidas. E que da mesma forma que nós pedimos perdão, nós também devemos emitir perdão. E aí nós ficamos como receptores e emissores de perdão. E esse é um conceito caro para o cristianismo. O cristão, ele perdoa. Porque o cristão, ele é perdoado. Ele reconhece que ele é perdoado. Esse é o ensinamento que Jesus está dando aqui quando ele fala isso. Nós somos alvos e também somos aqueles que alvejam em relação ao perdão. E para finalizar, ele vem falando: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Há aqui um apontamento claro em que você vai viver sua vida, você vai continuar vivendo a sua vida como alvo do diabo. Vai! Ele não vai desistir de tentar você. Esse é um das ações tentadoras sobre você. A cultura te cerca, a forma de viver aí fora, etc, etc, etc. O mundo jaz no maligno. Então, essa é uma das formas de tentação. A outra forma de tentação é o seu próprio desejo, né? As chamadas concupiscências da carne. A sua própria vontade que tenta você, seu próprio desejo a ser realizado. A sua própria postura de autossuficiência, ensimesmada, que você se basta, você é suficiente. Essa ideia de que você é empoderado, que você não é nada. Nada. Quando você entende isso, você consegue compreender realmente o porquê você foi criado. Mas enquanto você não entende isso e achar que está no controle, que é você, você vai sempre continuar mantendo a sua vida contra a vontade de Deus, às vezes. E Jesus vem nos ensinar que nós não podemos cair na tentação, mas ser livres do mal. E aí vem uma partezinha que finaliza dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui, meus irmãos, há profundos ensinamentos. E poderíamos passar aqui horas e horas e horas e horas e horas e horas refletindo sobre cada vírgula aqui. Mas a gente não tem tempo para isso, né? E eu não sou o apóstolo Paulo, né, para ficar segurando os irmãos aqui até de madrugada. Mas esses ensinamentos aqui sobre a oração do Pai Nosso devem nos ensinar, não só na prática diária das nossas orações, mas também como deveríamos viver. Qual é a nossa postura diante de Deus? Qual é a nossa postura diante dos outros? Qual é a nossa postura diante das nossas necessidades físicas, materiais? Qual é a nossa postura diante das tentações que nos cercam? Está tudo aqui. O que precisamos fazer é nos submeter ao Senhorio de Jesus. Aplicar e aprender. Sem Jesus, não há como extrair conhecimento e não há como extrair vivência desse texto que nós acabamos de ler. Por isso que eu quero, antes de encerrar sobre o Pai Nosso, eu quero fazer um desafio para você que nos acompanha aqui. O desafio é o desafio que é feito desde o primeiro século. Submissão a Jesus. Entregar sua vida a Jesus. Como, pastor, eu entrego a minha vida a Jesus? Você entrega a sua vida a Jesus através da oração. É assim. E Deus criou você para isso, para se relacionar com Ele. O apóstolo Paulo vai dizer que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você seria salvo. Então, quando você se entrega a Jesus, assim como eu fiz há uns anos atrás, algumas décadas atrás na minha vida, foi uma decisão que eu tomei, de ser um seguidor de Jesus, e essa decisão era precisa ser tomada. Aí sim, quando você se torna um seguidor de Jesus, estes ensinamentos de Jesus começam a fazer sentido de forma mais prática no seu dia a dia. E eu vou te dizer, talvez você não consiga obedecer a todos os ensinamentos. Talvez você não consiga obedecer nem a metade dos ensinamentos. Mas quando você se torna um seguidor de Jesus, você se torna um aprendiz. Você vai repetindo um aprendizado. Repetindo um aprendizado. No jiu-jitsu, a gente tem uma frase para falar dos faixas pretas. A pergunta é: o que é um faixa preta dentro do jiu-jitsu? E no jiu-jitsu a gente responde que um faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Então ele vai repetindo, sem técnica, sem entender direito os golpes, sem compreender, vai fazendo. 10 anos depois, a faixa ficou preta. E sem que ele perceba, armlock, triângulo, armdread, berimbolo, repetição. Assim é a vitória sobre o pecado. Assim é a vitória sobre o eu. Assim é a vitória sobre uma. Assim é a compreensão do texto bíblico. Assim é a aplicação na vida. Você vai indo com Jesus, sem desistir, se tornando um discípulo de Jesus, caminhando com ele, igual Pedro. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, não é o mesmo Pedro depois das cartas, não é o mesmo Pedro de Atos. Ele foi melhorando. E assim é o cristianismo, sem desistir. Então, te encorajo a tomar uma decisão por Jesus hoje. Te encorajo a se entregar a Jesus hoje. E te encorajo a aplicar o profundo aprendizado que há no Pai Nosso na sua vida do dia a dia. E desfrute espiritualmente, poderosamente, da transformação que Deus pode proporcionar na sua vida. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor diante de nossas limitações e falhas. Te agradecemos porque o Senhor nos perdoa, mesmo nós não sendo merecedores desse perdão, porque as nossas falhas são graves, e ainda assim o Senhor nos ama e quer endireitar e consertar as nossas vidas, e o Senhor quer proporcionar renovo, transformação, vida nova para cada um de nós aqui, tratar o caráter de cada um e fazer de nós pessoas melhores para a tua glória, para a tua honra sempre. Então a gente quer agradecer ao Senhor por proporcionar essas oportunidades para cada um de nós aqui. Abençoe, Deus, as nossas famílias, abençoe as nossas casas, abençoe os nossos trabalhos. Te louvamos e te agradecemos porque tudo que temos vem do Senhor, como presente para cada um de nós. Então, nos ajuda a honrar melhor aqueles que nos cercam, os nossos familiares, os nossos patrões, os nossos funcionários, as pessoas que se relacionam conosco. Seja conosco, meu Deus, nos abençoando e nos guardando, para que o teu reino seja também, tanto lá quanto cá nas nossas vidas. Conforme a tua palavra poderosamente exposta hoje por Jesus nos nossos corações, nos ensinou. Que possamos, Deus, dar de fato o senhorio ao Senhor, Senhor das nossas vidas, aquele que manda nas nossas vidas, o Pai Nosso. Não só o provedor do pão, mas também o provedor da direção na vida. Aquele que está sobre tudo, que essa seja a nossa realidade, que nós nos voltemos a ter mais intimidade com o Senhor, que nós nos voltemos para ter de fato dependência do Senhor e que possamos experimentar através de Jesus uma vivência cristã sadia, saudável, que venha trazer glórias ao teu nome e que venha nos aproximar cada vez mais da tua vontade. Se porventura alguém que ora comigo agora, ora fazendo a oração de confissão inicial, tomando uma decisão por Jesus, espiritualmente, Deus, cele esta vida com o teu Espírito Santo. Não há retorno mais. É daqui para frente. É daqui para frente. Crescendo, sendo transformado, abençoado e cuidado pelo teu poder. Que isso seja realidade prática, minha e dos meus irmãos que aqui estão, Pai, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos queridos, vamos orar, vamos cantar agora uma música. Enquanto isso, os irmãos têm a oportunidade de trazer à frente os pedidos de oração, como sempre fazemos. Você que nos acompanha pela internet também tem a sua oportunidade de trazer aqui à frente, ó, de enviar. Trazer à frente não tem como, né? Porque nós não estamos no metaverso aqui, você não vai sair com seu bonequinho, né? Você não vai sair com seu bonequinho e vai trazer seu bonequinho aqui na frente, não. Mas você vai enviar um e-mail para a gente, né? contato@igrejadocoração.com, nós vamos orar por você também. Eu me despeço de você que nos acompanha pelo vídeo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Temos aqui outros momentos e você acaba perdendo quando você está longe, e te convido para estar conosco. Se porventura você quer oração, envia o pedido. Se você quer contribuir financeiramente, pastor, sentiu o desejo de abençoar, de ajudar o trabalho aí, enviar uma oferta, enviar o meu dízimo. E apareceu para você várias vezes aí a chave Pix, financeiro@igrejadocoração.com. Você pode fazer isso através dessa ferramenta também, tá? Que Deus te abençoe, que o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida.